E ela trazia toda a parte da parte do solo na terra, da terra, do chicote, do nó, para não solicitar o que é o bote na sua
Senhor, desça sobre nós, transformando-nos em testemunhas da paz, da força e da perseverança. Que o sofrimento desta vida não nos desanime a continuar a servir desinteressadamente a nossa comunidade. E é que é o nosso principal objetivo. Que sigamos sempre o mandamento do coração, que quando nos olharmos, encontramos qualidades que sabemos admirar nas pessoas e que precisamos cultivar sempre mais entre nós. Senhor, abençoe o nosso movimento leonístico, que cada companheiro e companheira seja mensageiro da paz e que leve a paz a todos os corações, às famílias e à nossa cidade. Senhor, que sejamos exemplo de amor às novas gerações e capaz de engajar cada vez mais o jovem no nosso projeto leonístico. Senhor, que possamos sempre compartilhar o amor, a paz e o bom. Senhor, que a sua proteção, que com a sua proteção vamos seguir em frente, mesmo que nem sempre a realidade em nossa volta seja de paz. Assim seja. Nossa oração
companheiro, eu queria dar boas-vindas, pedir à companheira se ela não quiser ser. Você não vai poder ficar no tempo todo, então eu vou assumir aqui.
Boa tarde, companheiros. Cumpre minha honrosa missão de apresentar o currículo do companheiro palestrante de hoje, companheiro Fernando da Silva Mota, do nosso clube de governador. E nosso segundo vice-governador e futuro primeiro governador do Distrito. Falar do companheiro Fernando Mota levaria todos nós, evidentemente, a uma leitura protocolar e formal, né, de seu currículo. Entretanto, nós vamos tentar trazer algumas palavras sobre o currículo do companheiro Fernando Mota, dizendo apenas que sem ideal, sem uma revolução de princípios e sem um assentamento de ética, dignidade humana, nós não podemos construir nenhuma rota, nenhum caminho e não estaremos aptos a trilhar nenhuma estrada. Este é o caminho do companheiro Fernando Mota. Todos nós sabemos da sua constante perseguição ao cargo da segunda vice-governadoria, a sua tenacidade em conquistá-lo, a sua forma, muitas vezes até refratária a tudo que poderia ser considerado como um entusiasmo ou uma motivação maior. Muitos desistiriam. Fernando Mota perseguiu o sonho e conquistou o sonho. E se ele conquistou o sonho, hoje está aqui, não é porque caiu de paraquedas do sonho, é porque ele realmente concretizou. Esse cargo de segunda vice-governadoria, poderíamos ter 500 candidatos, Fernando, mas é um momento para eu dizer a você que realmente Deus faz tudo na medida certa. É o seu cargo. Você será governador, e um grande governador do nosso LC1, eu não tenho dúvida nenhuma. É um educador, portanto tem as revoluções naturais da conquista da cultura, né? É um gadotiano, quem é educador sabe que estou falando de Moacir Gadotti, né? É também um adepto de Fernando Pessoa, casado, feliz, com netos, principalmente o Gabriel, que será com certeza o futuro marido da Leãozinho Nina, já que se entrosaram na Convenção dos Sonhos. E antes de mais nada, é um idealizador de construções de pontes. E nessas pontes, o Fernando, como diretor da FETEC desde 2007, conseguiu alicerçar um trabalho técnico no estado do Rio de Janeiro, que somente um estado da federação pode chegar quase perto, que é o estado do Paraná, a proposta trazida da FAETEC pelo companheiro Fernando, que é um incansável, Hoje está aqui, amanhã está em campo, só depois da manhã está em Volta Redonda. Então é um idealizador, um revolucionário e exatamente uma pessoa que nasceu leão e está leão. Esse é o nosso companheiro, Fernando Mota, que faz hoje uma pós-graduação em educação na UERJ, né? É, ocupou diversos cargos em vários colégios, sempre com destaque como diretor, e que em breve estará, evidentemente, trazendo para o nosso Lares a contribuição da educação brasileira, como presidente da Associação Brasileira também, da ABT, né, da, que é a parte tecnológica, enfim, do qual ele está fazendo um trabalho meritório. Esse é o nosso palestrante de hoje, que eu peço já desculpas, porque hoje os senhores estão assistindo ao século XIX, que é exatamente aquela oportunidade mediúnica de Kardec, ou seja, eu estou me incorporando em vários ambientes, quer dizer, eu estou voltando a 1876 com as duas rodas, e eu estarei aqui, estarei naquela sala e estarei também na Academia Carioca de Letras daqui a pouco. Então eu peço, pedindo perdão, porque eu gostaria de estar nesta palestra de terceiro milênio, que é o seu desenho, é a sua figura e a minha figura, a nossa figura. E do João também, que é o nosso mestre maior, não é? Então eu quero agradecer a oportunidade e dizer que esse currículo é o currículo da verdade, da razão e do coração também. Mas é o currículo real desse grande companheiro, desse companheiro de tenacidade, que perseguiu. Sabe, você é um, realmente é um guerreiro. E eu cada vez, sabe que nós estamos juntos. Nós não somos duas mãos, nós somos quatro mãos, ou mais, seis mãos no distrito, junto com o companheiro Aquiles. Que Deus te dê muita luz e força, e saúde principalmente. E ao Instituto Melvin Jones, que ele consiga perpetuar as outras gestações, né, do período que vem, do Aélio Findouro, e que seja um instituto que vem para nós, vem para ficar. Né? E que eu deixo meu carinho para você, pedindo mais uma vez perdão aqui pela medalha Pedro Ernesto. Mas a vesícula não deixou. Não
deixou.
Eu quero certificar, né, João? Eu fiquei.
Ela já pegou o peixe, né? Mas eu deixo meu carinho.
Eu vou agora mediunicamente me incorporar lá.
Companheiros, eu queria, antes de passar a palavra ao companheiro Fernando Mota, é só relembrar algumas regras que a gente estabeleceu nesses encontros. É, o companheiro Fernando terá um tempo de exposição de 20 minutos. É, durante esse período da exposição, 20 minutos com a tolerância de 5, é, durante esse período nós pediríamos que não tivesse questões. Porque todo está sendo feita a gravação, vai ser como as demais disponibilizadas através do site, do Instituto de Liderança, e aí sim nós teremos o debate logo a seguir. Então eu queria dar boas-vindas ao Fernando, agradecer e dizer realmente da alegria de todos nós podermos estar recebendo aqui.
Primeiramente eu queria agradecer, eu até confundi João, eu achei que era do Instituto de Liderança, não botei aqui Instituto Melvin Jones na minha. No meu paper que eu preparei aqui para a gente poder nortear um pouco, a sistematizar um pouco o que a gente vai fazer aqui. Quando o João Roberto me convidou e me deu essa temática de live do terceiro milênio, é uma temática que vocês sabem que ela oportuniza muitos focos. Eu poderia caminhar por diversos focos para trazer aqui para um debate com companheiros que representam a liderança do nosso distrito e, portanto, são pessoas que fazem opinião, que criam condições de se realmente discutir essas questões nas nossas células, nos nossos clubes, nas nossas comunidades. E aí eu procurei pegar um foco que pudesse ter um pouco de identidade com aquilo que eu faço. Pois a minha área de identidade é a área de educação. Como eu defendo essa ação de mudança dentro da área de educação, é mais ou menos, eu fiz uma analogia com a área, com o nosso Lions Club. Eu coloquei como preocupação inicial a possibilidade da gente fazer uma reflexão sobre o nosso quadro atual, as questões que a gente escuta, que a gente vivencia nas nossas reuniões, nos nossos encontros, nos nossos comitês, nos nossos conselhos distritais e até mesmo nas nossas convenções, fatores que vêm evidenciando a queda
do movimento leonístico no sentido de agregar novos associados, novas pessoas comprometidas com a causa do servir. E eu me pergunto a todo tempo, e me questiono a todo tempo, por que razão a gente está discutindo isso? A sociedade atual, ela mudou o paradigma. Antigamente, as pessoas com 50 anos, 60 anos, já estavam velhas, né, com problemas de saúde, já não queriam mais fazer nada. Hoje, mudou tudo. A longevidade chega. A gente hoje já pode vislumbrar que todos aqui que estão nessa sala, ninguém pode pensar em viver menos 70 anos, 75, se Deus nos ajudar um pouco mais, 80, 85. E com muita fé e força e cuidado, né? Cuidado na saúde, cuidado no corpo, cuidado na mente, cuidado na alimentação, cuidado no prazer, cuidado na alegria, a gente chega a 90, bate 95. Essa é a realidade que está posta hoje na sociedade. Então, uma sociedade que é mais longínqua, que tem mais taxa de idade, e as pessoas chegam aos 60, 65, 70, se aposentam, né? Lógico que as aposentadorias hoje não são milionárias, mas as pessoas se aposentam e trazem recursos que dá para viver normalmente nesse nosso tipo de pessoas que frequentam lives, viver de uma maneira tranquila. Dá para sustentar sua vida, dá para fazer seus aspectos de realizações, né? Então, eu me pergunto, a gente fala muito que o Lions precisa ficar mais jovem, que a gente precisa trazer jovens para o Lions. E a gente esquece que a gente tem pessoas na faixa etária de 60, 65, 70, 75, que não tem absolutamente o que fazer. Você vai hoje numa academia de dança, você vê centenas de pessoas querendo dançar, querendo se divertir. Você vai para um cruzeiro, dentro de um navio, dezenas, centenas de pessoas de idade. Você entra nos voos para passeios, todo mundo viajando. Você vai nos restaurantes, você não vê jovens nos restaurantes. Tirando aqueles guetos, aqueles núcleos de juventude, você vê pessoas de meia-idade, até de idade um pouco mais chegando à nossa, que vão jantar fora, vão assistir uma peça de teatro, vão ao cinema. Então eu fico me perguntando se talvez a gente não esteja sintonizando bem a nossa realidade. Lions é um clube de serviço, é um clube de pessoas que estão disponíveis para se doando para o serviço. Mas ninguém se doa ao serviço para se aborrecer, ninguém se doa ao serviço para não ter prazer, ninguém se doa ao serviço para não ser reconhecido, ninguém se doa ao serviço para não ser respeitado. As pessoas querem, hoje, a busca do ser humano é pela felicidade. O que nós todos queremos é ser felizes. Nós todos desejamos atingir o que é, qual é o ponto da felicidade. A gente quer a felicidade no trabalho, no nosso ambiente profissional. A gente quer a felicidade no nosso ambiente familiar. A gente quer a felicidade nos nossos ambientes de amizade, nos nossos clubes, né? Seja ele clube esportivo, seja ele clube social, seja ele um clube de serviço, como é o Lions, como é o Rotary. Então, companheiro, eu procurei trazer esse ponto de reflexão. Eu peguei, podia ter escolhido outros caminhos, mas eu procurei pegar esse caminho, porque o tempo é limitado, né? 4h20 começamos, temos 20, 25 minutos, e depois nós temos um debate. Daria para aproveitar outros lances, mas eu digo sempre que na área de educação a gente tem muita ansiedade de passar muita coisa. E talvez essa seja a desgraça, viu, companheiro João Roberto, companheiros todos, está instalada nas nossas escolas. Os conteúdos são muito grandes, tem muita coisa para passar para os nossos jovens. Passa-se muita coisa e pouca coisa fica, porque eles não absorvem nada, porque eles estão com a cabeça com o mundo na frente deles, e a gente tem que passar aqueles conteúdos pesadíssimos, decorebas, textos e mais textos, informações e mais informações, e o aluno E o garoto se pergunta, para quê? Para que eu quero isso? Para que eu tenho? Qual é o interesse disso? Da mesma forma que a gente está formando jovens, queimando etapa deles, e talvez nós na nossa vida, nós tenhamos sido vítimas também disso, queimar etapa na nossa vida. Quantas pobres crianças estão hoje dentro de uma sala de aula, numa pré-escola desse país, sofrendo a antecipação da idade? Marlene deve saber bem disso. Crianças que com 3, 4, 5 anos já têm livros, já têm provas para fazer, já têm textos para levar. Gente, para quê? Eu pergunto, para quê? Aquela faixa de idade é a faixa da descoberta, é a faixa do lúdico, é a faixa do prazer, é a faixa do se encontrar, socializar, não é a faixa do livro. Ah, mas acontece que ele tem que ser preparado para um vestibular. Que vestibular? Esse vestibular mentiroso, que não tem vaga para a maioria dos jovens brasileiros, que a maioria dos jovens brasileiros estuda, 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 chega lá, a porta está fechada porque não há vaga para eles. É para isso que você está dizendo para uma criança de 3, 4 anos que ela tem que decorar a lição, que ela tem que encher cadernos, que ela tem que fazer folhas e folhas de decoreba? O erro começa lá. E aí vai queimando etapa. As pessoas parecem que pulam etapa. O garoto com 8 anos já está vivendo vida de 18. De 18 já está com vida de 20 anos. E tudo vai queimando etapa, a gente não vai vivendo cada um seu tempo, cada momento. A coisa mais bonita da vida é quando a gente consegue viver o momento da gente. Se é um momento de infância, é um momento de infância. Se é um momento de juventude, de meia-idade, meia-idade. Se é de velhice, de terceira idade, né? Eu digo sempre, às vezes a gente se encontra, por que a gente não pode dançar, pular, cantar? Por que que nós não podemos? Nós podemos e temos o direito disso. O Lions existe também para isso, para agregar essas pessoas na felicidade, na alegria do encontro. Como é bom a gente encontrar, não apenas formalmente, como vai, companheiro, e qual é a instrução do dia, qual é isso, qual é aquilo. Isso é um ritual que a gente, quando aceitou, a gente sabe que existe. Vamos saudar as bandeiras, vamos fazer as referências que estão previstas no nosso ritual. Mas vamos entender que nós somos pessoas. Pessoas que querem conhecer pessoas, que querem ampliar relações, que querem fazer amizade, que querem crescer nessas amizades, que querem uns se relacionar com os outros. Eu trouxe um texto para socializar com vocês. Primeiro eu fiz um paper, que ele vai ser distribuído, eu vou pedir para passar a forma para cada um, onde eu faço uma síntese, uma sistematização mais ou menos do que eu estou querendo passar para vocês. Lá eu vou terceiro milênio. Uma conversa aberta e franca sobre a postura que deve ser refletida pela comunidade leonista em relação a uma nova realidade que estamos vivendo. Aí eu vou no texto do Gadotti, que é um texto que eu também trouxe para socializar com vocês. Não é um texto leonístico, é um texto de educação, mas é nele que eu estou buscando referências para confirmar o que eu estou dizendo. A Selma, companheira, me apresentou como gadotiano. Moacir Gadotti é um dos grandes nomes que defende o projeto político. É um dos homens que eu mais referencio na área de educação, porque ele defende o processo político, o projeto político coletivo, a construção que não nasce do Fernando, nasce do grupo. Quando a gente pode junto, por exemplo, estamos aqui, esse vai ser o nosso grupo de trabalho. Vamos discutir, vamos refletir sobre o que nos interessa, como é que a gente muda o que não está nos agradando. E esse texto do Gadotti, um trecho dele, ele diz assim: um novo milênio, uma nova concepção de sociedade. Ninguém pode negar, a sociedade mudou. Quem vira as costas para essa sociedade está virando as costas para a própria oportunidade de entendê-la. Entender o jovem de hoje, a gente entende quando está com o nosso neto do nosso lado, com o nosso filho do nosso lado. E aí, às vezes, a gente não entende o garoto que está na escola, que é igual ao nosso neto e igual ao nosso filho. E lá é um tratamento, aqui é outro. É um tempo de expectativas, de perplexidade e de crise de concepções. O Lyons está passando por uma crise de concepção. O Lyons nos conclama a acreditar, nos conclama a sonhar grande, nos conclama a fazer ponte, nos conclama a ser farol. Pelo menos esses são os slogans de todas as governadorias, não, de todas as presidências internacionais nos últimos anos. O nosso governo, o nosso presidente internacional, Palmer, que assume 2013-2014, já socializou conosco qual vai ser o slogan dele. Na felicidade minha, o slogan dele trata de sonho, que é aquele slogan que eu usei durante toda a minha trajetória. Ele não trata do sonho que se sonha só, que é só um sonho, e o sonho que se sonha junto, que é realidade, que se transforma em realidade, que é a linda frase da Madalena Freire. Ele fala de sonhar grande, companheiro João Roberto. Sonhar sonhos grandes. Vamos sonhar grandes sonhos. E ele nos conclamará isso a 2013-2014. Época de balanço e de reflexão. Época em que o imaginário parece ter um peso maior. A virada do milênio é a razão oportuna para um balanço sobre práticas e teorias que atravessaram os tempos. O texto do Gadot nos fala da escola tradicional, nos fala da escola progressista, nos fala da escola internacionalizada, nos fala das novas tecnologias e nos fala dos paradigmas holomônicos. E aí eu destaquei alguns trechos aí desse texto. Nas últimas duas décadas do século XX, assistiu-se a grandes mudanças, tanto no campo socioeconômico e político, quanto no da cultura, da ciência e da tecnologia. Inegável, ninguém nega isso. A tecnologia está aí, assustando a uns, impactando, ajudando a outros. Alguns estão se beneficiando dela, inteligentemente, estão fazendo com que a tecnologia trabalhe para nós e não nos tornando escravos da tecnologia. É um tempo de expectativas, aí foi um texto que eu já citei aqui, de perplexidade e de crise de concepções. O Lyons vive essa crise de concepções. Ora, a gente se vira as costas para nós mesmos e apontamos que a solução está lá fora. Pegar jovens para trazer para o movimento. Aí você traz jovens de 28, 29, 30 anos, 25, 24, e bota numa reunião em que a comunicação não se estabelece. Ninguém fala com ninguém. Como é que alguém pode ficar num ambiente que ninguém se entende? É a fala dos mudos, que nem usa a linguagem de sinais para se comunicar. Então ninguém se entende. Você não vai conseguir atrair uma pessoa que não tem identidade com você. A gente só atrai pessoas com a mesma identidade. Ou que pelo menos estejam abertas a essa identidade. Então eu entendo que lá fora tem um núcleo aberto com possibilidades. Quando eu encontro um jovem como aquele que nós assistimos lá naquele comitê do Princesa do Leme, lá com a Gilásia, né, naquele teu comitê, eu saí de lá impactado com aquele rapaz, mandei um e-mail para ele e ele me respondeu de uma forma tão brilhante, quer dizer, impacta. Né, um jovem que deseja e que vai querer ser leão e que está atuando na postura de leão e não tem 50 anos nem 60. Está lá com 28, 29 anos. Né? Então, essas questões não podem ser colocadas como não possível. É possível. Mas e esse universo que está chegando na nossa faixa etária, na nossa idade, e que não tem para onde ir, não tem o que procurar, está precisando de amigo, está precisando de pessoa junto, está precisando de amigo mesmo, porque às vezes não tem para quem telefonar. Eu lembro do meu pai, que morreu aos 94,5 de idade. Chegou uma época que todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora. Ele ficou sozinho comigo. Ele só tinha para conversar a mim, aos meus filhos, à minha mulher. Ele lembrava, fulano, pai, fulano mudou. Mudou não, já foi embora para outro lugar, em outro nível. E Beltrano, ah, ligou no outro dia. Não conseguia mais falar com ninguém, porque não existe mais ninguém. Quem chega a essa idade vai perdendo todas as suas referências. E às vezes tem pessoas esperando o nosso convite. Agora, o nosso convite para vir, para ser feliz, para agregar, para fazer coisa positiva, para ter uma agenda positiva na ação e não para ser aborrecer, para se aborrecer, para se contrariar, né? Para se chatear. O Gadotti caminha no sentido de falar de perspectiva. Ele explica num determinado, ele apresenta num determinado trecho do texto essa questão de perspectiva. Ele diz a origem, ele fala da questão filosófica, né, do projeto, da esperança, do ideal, da ilusão, da utopia. Devemos ser utópicos. Eu quero ser utópico aos 62 anos de idade. Quero ser utópico aos 65. Quero continuar utópico aos 70. A minha utopia é que vai me levar para frente, é que vai me mover no sentido de poder viver intensamente. Se eu perder a utopia, eu vou viver de realidade. Que realidade? A realidade de uma escola de pré-escolar, que está hoje posta na maioria dos espaços, uma realidade de uma escola fundamental e média, que transforma o aluno de 15 anos, de 14 anos, num robô sentado numa cadeira universitária que ele não consegue se movimentar, e a gente acha que isso é normal, é natural, e a gente quer que esse jovem chegue aos 18, 19, 20, como? Como ele chega? Como a maioria das pessoas chegam. Doentes, sabe, fechadas, não conseguem explorar o universo que está a um palmo do seu nariz. Isso é uma questão. A outra questão, quando ele começa a falar do passado e do presente, ele vai na educação tradicional, ele fala na questão que a educação tradicional e a nova têm em comum a concepção da educação como processo de desenvolvimento, e ele contrapõe que esse desenvolvimento, que alguns tempos atrás era individual, hoje não é mais. Hoje tem que ser coletivo. Não há mais sucesso no individual. Não temos mais Silvio Santos. Indivíduo é o indivíduo. Eu tenho exemplos na minha estrutura de equipe. Pessoa hiper, super competente, que não tem inteligência emocional nenhuma, não consegue agregar a equipe de trabalho numa sala menor do que esta. Eu tenho a força. Que força? A força que não consegue dialogar com a sua equipe. Qual é a minha força? A minha força sozinha não existe. Eu sozinho não existo. Eu só existo no coletivo. É assim que as grandes empresas, que as grandes corporações estão contratando professores, contratando funcionários, contratando engenheiros, contratando qualquer tipo de funcionário. Analisem, leiam, procurem, vocês vão encontrar. Não existe mais o sucesso individual. O sucesso individual é o mesmo sucesso do cara que ganha sozinho na loteria. Ele pode ser extremamente feliz ou se suicidar no dia seguinte que está com o dinheiro no banco. Porque ele nem sabe como fazer para girar aquele dinheiro. Ele não sabe como gerar a sua felicidade de utilização daquele recurso. Isso é um ponto. Então aqui o Gadotti aí dando, que não sou eu só que estou dizendo, a pior coisa que tem é quando a gente se acha dono da verdade, né? Como eu não sou dono da verdade, eu estou me referenciando. Ele diz, a experiência de mais de meio século de educação dos países socialistas também testemunha. A educação do século XX tornou-se permanentemente social. E no final ele coloca, conclui, Entretanto, há ideias universalmente difundidas. Entre elas, a de que não há idade para se educar, de que a educação se estende pela vida e que ela não é neutra. Ninguém educa com neutralidade. Eu, quando estou na minha sala de aula na universidade, na graduação ou na pós, eu não estou neutro. Eu estou dizendo para eles, para meus alunos, um pouco das minhas concepções. O professor passa a sua concepção. Ele não passa o que ele não acredita, ele só passa o que ele acredita. Ninguém ocupa um cargo de governador, de presidente de região, de divisão, de presidente internacional, de presidente de CG, sem passar a sua concepção. Ela vem junto. Você leva no pacote. Você não é você na essência do grupo somente. Você é um pouco da tua, daquilo que você acredita, daquilo que você traz na tua essência de aprendizado. E aquilo volta na hora que você vai ou não entender o que é uma lógica coletiva de trabalho. Isso aponta um novo leonismo. Isso aponta a necessidade de uma nova reflexão. Nossa, enquanto dirigente, é um plus, e de quem dirige localmente a ação. Se nós não pensarmos assim, nós anulamos essa grande possibilidade que está posta hoje. Um outro ponto que ele destaca mais adiante, e aí no meu paper eu destaco isso: a sociedade mudou, nós mudamos. A maneira como nós nos vestimos não é de uma sociedade de uma outra época, é desta época. A longevidade chegou abrindo novas possibilidades, não esqueçamos disso. Nós temos muita gente chegando às faixas de idade e não tendo o que fazer. Nesta perspectiva, não faltará oportunidades de pessoas para atrair. Eu tenho pessoas, eu tenho que atraí-las. Será necessária uma mudança de foco. Atrair pessoas para ações mais significativas. Ninguém quer vir para algo que não seja significativo, porque você tem muita coisa para fazer. O mundo te oportuniza muita coisa. Se você não estivesse sentado aqui agora e estivesse numa sala de cinema, vendo o artista ou vendo a invenção de Hugo Cabret, você estaria chorando de emoção. Chorando de emoção, num ar refrigerado maravilhoso, e dizendo: gente, como é que eu não tive essa ideia? Esse filme acrescentou a minha vida. Se eu não estivesse aqui e estivesse tomando um café ao lado dos meus netos, como eu estaria ganhando? Então tudo tem que ter significado. Se não tiver significado, eu não quero. Será necessária uma mudança de foco, como eu disse anteriormente, mais relacionadas essas atividades significativas ao bem-estar, à convivência harmônica, ao lazer, ao prazer, aos mecanismos de preparação para uma vida melhor, mais saudável, com ocupação efetiva do tempo disponível, mais preocupação com uma saúde melhor, um modo de vida mais humano e coletivo. Eu tenho certeza que os clubes que focam dessa forma agregam mais. Quando você faz lá uma fechada na tua casa e atrai pessoas e dali surge alguém, se aquilo não é uma coisa momentânea, esporádica, com certeza as pessoas vão entender que passa a ser uma rotina, passa a ser a calendário. No mês de fevereiro tem o baile do Guaratiba. Então, aquele espaço ali, que esse ano eu não pude estar, mas eu fui no ano passado, e como é agradável aquilo ali. Quando é agradável, eu gosto, o grupo gosta. Quer dizer, primeiramente, com a preocupação local. Não apenas essa preocupação que às vezes a gente tem de institucionalizar, de vender convite, nada disso. Eu quero agregar o meu povo, o meu grupo, né? Um novo olhar, uma nova realidade. Voltemos nosso olhar para as possibilidades de aprendizagens permanentes ao longo de nossa existência. Eterno aprendizes, como dizia Gonzaguinha. Eu sou um eterno aprendiz. Eu estou no banco escolar da UERJ. Vou terminar esse curso, vou fazer outro. Eu quero estudar. Eu quero estar lá com aquele jovem que está fazendo mestrado, começando agora. Eu quero trocar com ele. Eu quero saber a opinião dele. Eu quero que ele me diga e eu possa dar a minha experiência e ele me possa falar da inexperiência. A arrogância dele, que às vezes é muito forte, pode contribuir. E a minha insistência em passar a minha experiência, para alguns pode contribuir. Só não vai contribuir para aquele formado individualmente, egoístamente, e que acha que ele é o dono da verdade, que sabe tudo. Porque tem gente que acha que sabe tudo. Desloquemos nosso foco dos processos individuais para os coletivos. Passemos a pensar e agir mais criticamente e de forma mais humana. Acredito que este pode ser um bom caminho para concretizarmos esta nova realidade de um leonismo para um novo milênio. A referência que eu trago, e eu recomendo a leitura, Fernando, é um texto de educação. Olha, como tem relação. Porque o processo de educação é o nosso processo. É um processo que às vezes nos diz, eu não fui bem formado. Eu estou dizendo agora para vocês, aqui de público, eu não fui bem formado. Eu comecei a minha formação, por incrível que pareça, há 6 anos atrás, de maneira verdadeira, quando eu fui fazer MBA na FGV. Lá eu descobri, começou a dar cliques na minha cabeça, Fernando, está tudo errado. Não é nada disso. O que te ensinaram ao longo de toda uma existência está errado. Não pode ser assim. Às vezes a gente descobre isso muito tarde. Mas é bom que a gente descubra. Porque, por exemplo, meu pai morreu com 94,5 e não descobriu. Não descobriu. O velho Mota não conseguia descobrir, às vezes, um momento de descontração. Se cobrava o tempo todo. Queria tudo certo, muito certo. Pai, calma, pai. O senhor não tem mais que cobrar nada. Nós estamos bem. O que o senhor tem que cobrar? Curta o seu neto. Curta o seu bisneto. Vai para a piscina, pai. Não. Pai, entra na piscina. Pai, por favor. Pai, tira a camisa. Vamos almoçar. Não, tem que ser com camisa. Tem que ser... A formalidade dele foi até o último minuto. O último instante de vida. Pai me chamou. Fernando, vou no quarto. Entrei. Oi, pai, tudo bem? Ele com óculos pesadão. Tirei o óculos. Pai, tira o óculos, você não vai ler agora, você não vai dormir, pai. Por que você vai botar o óculos? Me perguntou como é que tinha sido o dia. Tá tudo bem, tudo bem. Foi meu óculos. Pra que o óculos, pai? Botei o óculos. Fui tomar banho. Quando acabei do banho, ele já não existia mais. Tinha dado o último suspiro e tinha partido. Com óculos pesadão no rosto. Às vezes, esse exemplo pode parecer assim meio romântico na minha fala, mas não, é real. Soltemos as amarras. Vamos fazer com que a nossa relação seja cada vez mais irmã, mais cidadã, mais coletiva, para projetar esse leonismo que a gente tanto fala, o leonismo. Nós não temos tempo. Ninguém tem tempo. É uma correria louca. Eu tenho que estar aqui, tenho que estar ali, tenho que estar por lá. Todo mundo tem tudo para fazer. Pelo menos que a gente, quando vai a um espaço, que a gente curta o espaço, né? Porque a gente não curte, às vezes, o espaço. Olha, vem aqui, para te olhar, para te falar. Tchau, tá tudo. Eu entendo, a gente compreende. O que é que a gente diz quando uma pessoa diz que não pôde ir a isso, que não pôde ir a aquilo? Não pôde mesmo, porque não dá para ir. Porque também a gente tem muita coisa para fazer. Mas pelo menos que a gente faça intensamente, né? Eu recomendo que leiam o texto do Gadotti. É um texto de educação, mas que vai referenciando essas questões da tecnologia, dos medos que a gente tem de uma nova comunicação. E às vezes a gente não se comunica porque a gente não consegue interagir com a comunicação. A gente não implementa aquilo que está ali facilitando, né? Ah, eu não sabia, eu não soube, eu não vi. Mas a vida é essa, está nos dando isso a todo tempo. Então, João Roberto, eu trago dentro dessa perspectiva de um instituto de Melvin Jones, que foi lá o grande percussor e que com certeza assustou na sua época, 1917, né? quando ele inicia uma proposta que não era local, ela tinha a audácia de ser mundial e que tinha a audácia de congregar raças distintas, homens, no primeiro momento, né, de credos, política, religião, e poder juntar numa causa, que é essa causa que nós abraçamos, né? A causa de poder estar disponível. Algumas pessoas me perguntam: Fernando, mas você ganha quanto no Lions para ser governador? Ganho? Não ganho. Mas não ganha? E você tem compromisso de horário, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ir a tal lugar, você tem que participar de atividade. Mas eu gosto disso, eu quero isso. Eu quero dar uma cota dos meus horários, da minha vida, para as coisas de servir, mas as pessoas às vezes não entendem, porque a sociedade te quebra essas possibilidades de entender. Então, eu, dentro desse tempo previsto, né, dessa possibilidade prevista, dizer que é uma reflexão. Isso aqui não é uma palestra, isso aqui é uma conversa para a gente refletir. Refletir esse grupo que está aqui, refletir primeiro para nós mesmos. Eu tenho repetido a cada vez mais: eu quero felicidade, eu quero alegria, eu quero prazer. Eu não tenho tempo para não fazer isso. O meu tempo tem que ser dedicado cada vez mais à própria existência e à própria razão da gente conseguir fazer com que isso tudo se transforme em real. Que cada um de vocês consiga isso, né? Consiga isso, é uma torcida assim, efetiva mesmo. E que o texto do Gadot possa ser uma referência para pensar isso. E que a gente consiga, né, na sequência das nossas ligações aí, por força dessa caminhada que a gente tem de primeiro vice até chegar à governadoria em 2013, que a gente possa cada vez mais mostrar para vocês o que que eu acredito e de que forma eu quero fazer isso acontecer, não sozinho, como disse. Tem que ser coletivo, senão não tem graça. Tá bom? Muito obrigado.
Bom, nós queremos agradecer ao João Pedro Fernando e abrir alguma colocação.
Ah, só um instantinho, João, esqueci de duas referências que eu fiz aqui. Eu separei aqui um pensamento de José Saramago, que eu acho que é muito bonito para a gente pensar. Os homens são anjos nascidos sem asas. É o que há de mais bonito: nascer sem asas e fazê-las crescer. José Saramago. E um do Freire, que é: alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo de busca. Nós estamos em busca, busca, busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Paulo Freire. E a última, que é do Fernando Sabino, que é outro que eu referencio sempre. Quando a gente termina, ou quando a gente está num processo qualquer que seja, eu sempre digo: de tudo ficaram três coisas. A certeza de que estamos começando. A certeza de que é preciso continuar. A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Passamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Então, eu também socializo com vocês Fernando Sabino, Paulo Freire e José Saramago. Obrigado.
Desculpa, se eu fui muito falar.
Se eu fui muito falar direto, mas era o quê?
Foi direto para dizer para você, o Fernando, que realmente você foi brilhante nesse momento e, como sempre na tua vida, você é uma pessoa brilhante e consegue passar para a gente aquilo que a gente está precisando ouvir. E você focou alguma coisa que é o terceiro setor e aquilo que nós realmente precisamos. E falou mais, que tudo aquilo que nós temos que fazer é levar alegria, fantasias, sonhos, tudo isso aí que você sempre cultuou muito, tudo aquilo que você faz. E esse tratamento seu com todas as pessoas, com as pessoas, é algo muito cativante. Eu acho que foi maravilhoso tudo isso que você falou também. Eu, por exemplo, aprendi muito. E mais brilhante ainda em ti é que tudo aquilo que você fala, se você lê o Fernando Pessoa, do Gadotti, você nunca esquece, é só o Gadotti, o Fernando Pessoa. Quer dizer, você não está passando uma cultura, você está passando aquilo que você aprendeu e aquilo que você gostou e que te fez bem e que você está passando para todos os outros que estão aqui. Eu acho que realmente você foi maravilhoso na sua explanação e para mim, que estava sempre falando em juventude, o jovem, a gente começa a pensar e ver que realmente o caminho a seguir não é só o caminho da terceira idade, mas aquele meio caminho é tudo bem equilibrado, como foi tudo aquilo que você falou aqui para a gente. Muito obrigado, Roberto.
Obrigado.
Uma
colocação.
Eu queria que vocês pudessem debater, colocar algumas questões de verdade história nisso, né? Para a gente poder criar um debatezinho aqui. Não temos um horário de debate? Estamos no debate, né?
Walter Amaral, vai Recreio, presidente de São Paulo. Companheiro Fernando Mota, eu também estendo e desejo certa feita registrar os meus parabéns. Minhas felicitações pelo diretivo da apresentação. Mas eu justamente gostaria de adentrar um pouquinho dentro do debate, né? Pelo menos de alguma colocação, uma vez que estamos refletindo. Né? Ainda sem uma reflexão profunda, mas calcado no que você aqui colocou tão brilhantemente, eu perguntaria se, à luz de tudo isso, podemos antever mudança na institucionalização das atividades leonísticas, elas hoje também, com o próprio passar do tempo, com a própria evolução da faixa etária de todos nós companheiros, muitas dessas atividades já se tornam um pouco cansativas, pelo menos, e até contrariando e vindo de encontro realmente a felicidade, a satisfação, né? Então daí a minha colocação, se ao longo de tudo isso que foi colocado, nós não podemos antever algumas mudanças que devemos fazer nas nossas atividades, ou pelo menos na forma como as fazemos, se não mudarmos de tudo.
Alguma outra colocação, companheira?
Rapidinho, só para parabenizar pelos dois eventos. De sexta-feira foi maravilhoso, quem estava lá pode comprovar isso, você foi merecedor. E hoje, não tem nada a comentar, porque você é sempre brilhante. Parabéns.
Bem, eu falar de Fernando, todos já colocaram o brilhantismo dela. Eu gostaria de ver se a gente tem a oportunidade de fazer um debate, de tentar colocar as suas palavras em praticidade. O coletivo é muito importante, e todos sabem que eu sou um leão de juba bem pequenininho ainda, bem rala, né? Não fui de sábado, eu tive um momento, realmente eu estava na minha vida, mas eu realmente não fui. Bem, mas eu, nos primeiros momentos meus de grupo, eu escutei algumas palavras que eu estava totalmente contra isso que você está colocando. Fulano de tal, vai subir tal cargo, o que que ele conhece do leonismo? Tá? Então você vê que é alguém criando um muro, né, para alguém que está começando. Né? E como que nós então vamos colocar em prática isso, essa coletividade, esse pensamento de coletividade, não só o pensamento, o agir em coletividade, quebrando essas barreiras que nós temos ainda dentro do clube. Que eu vejo, um leão, é a melhor coisa que uma pessoa nova que está de fora consegue ver. Né? eu vejo uma competitividade interna que na coletividade não tem. Na coletividade todos nós estamos em prol de uma coisa. E eu não vejo isso, eu vejo uma competitividade, e até mais uma competitividade mentirosa às vezes. Alguém colocando que fez alguma coisa que não fez. Tá? Então isso é muito importante, acho que a gente tem que aproveitar uma oportunidade dessa, Fernando, e lá no fundo, pegar todo o lodo, jogar para cima e remexer isso, para que a gente possa, em coletividade, fazer o nosso clube, né, o nosso leonismo crescer muito.
Sou professora também de música, né, dessa cidade maravilhosa. É uma educadora diferente, nós temos uma visão assim bem lúdica da vida. E parece, Fernanda, eu não te passei, meio mais ou menos semelhante, te cutucando para as mudanças. Você lembra que eu passei? Eu acho muito pertinente essas mudanças, acredito que como o mundo realmente está em evolução, nós lá precisamos atualizar e realmente a direção à educação nota mil. Parabéns. Estou contigo no que precisar. Cidade maravilhosa, acredito que um peso estará com você sempre.
Obrigado. Bem, primeiro eu quero agradecer a mais um.
Rapidinho. Bom, em primeiro lugar, realmente foi uma coisa maravilhosa que a sexta-feira. Eu aprendi ali muita coisa, estou sendo honesta e sincera. E fiquei feliz de você ter se lembrado de me chamar para assistir aquela maravilha. O de hoje foi um espetáculo. Nós precisamos fazer isso sistematicamente. Esse tipo de trabalho como nós fizemos aqui. Vamos ouvir, vamos meditar e temos que voltar para trazer resultado desse trabalho. Essa seria a minha proposta. Muito obrigada.
Obrigado. Bem, primeiro, eu agradecer os elogios, as referências positivas, elas me envaidecem, me sensibilizam. Nós estamos aqui numa troca. Não existem fórmulas fechadas, essa é a grande questão. Quer dizer, mudança de desenho, como é que a gente faz essa mudança de desenho? Eu digo sempre para as minhas alunas, quando eu estou em aula, com turmas de pedagogia, na graduação ou na pós, que a primeira mudança tem que ser na própria cabeça da gente. A concepção nossa tem que mudar. Quando eu não mudo na minha cabeça, é difícil mudar no conjunto. Nós temos pessoas que, por toda essa formação que elas tiveram, são pessoas formadas, viu, companheiro, na competição, não conseguem enxergar outra coisa. São burocratas por natureza, não conseguem enxergar nada fora desse processo. Quando eu disse a vocês na minha fala que eu também já fui assim, é o que eu também já fui assim. Eu também tive uma formação, nós estudamos na mesma época, nós não somos de épocas diferentes, nós temos a mesma faixa de idade praticamente, um pouquinho mais, um pouco menos, mas os homens são um pouco mais, né? Então, nas faixas, nas escolas que a gente frequentou, o que nos passaram retrata isso. E o pior, que às vezes fica espantado, é que a sociedade muda, tudo muda, mas a escola continua preparando para esse mesmo mundo. Né? Eu diria que nós... Como é que seria a forma? Ah, você vai mudar. Qual é a sugestão que você dá? A primeira coisa que eu acho é que cada clube tem que encontrar a sua forma. A fórmula da felicidade, a forma da alegria, a forma do significativo. Se não existe isso, companheiros, não tem salvação. Aí nós vamos ser burocratas apenas. Vamos reproduzir. Se eu estou mais importado com a venda do convite e com a vinda de alguém do que com a minha própria ação, perdeu a essência. Se eu na sexta-feira estivesse preocupado com quantas pessoas estariam ali ou não estariam, eu me tornaria infeliz antes da atividade. Eu me desprendi disso e falei, vamos curtir a noite. Carpe diem, né? Carpe diem, vamos curtir aquele momento, aquele espaço. Então, o companheiro Walter e o nosso companheiro Sérgio, de Jacarepaguá, vamos identificar primeiro as mentes que estão abertas. Precisamos trazer mais. Eu às vezes não consigo mudar a mente de um, mas quando eu boto mais gente de mente aberta, eu vou conseguindo arejar, abrir as janelas. Às vezes eu não consigo tirar a pessoa de dentro do ambiente. Abro a janela, arejo. Está escuro, ilumino. O cheiro não está bom, perfume. Está faltando ar, areia. Abro. Faço com que as coisas circulem diferente. Não há outro jeito. Porque primeiro a gente não tem o poder de tirar as pessoas. Mudá-las, muito menos. A gente não muda num estalar de Deus. Às vezes você não muda uma criança, um jovem. Você tenta e às vezes é difícil. Ainda mais uma pessoa já totalmente formada. Então você tem que arejar, criar identidades. A coisa que me dá mais prazer como leão é quando eu chego num lugar. Eu já fui a vários comitês. Alguns eu fiquei assim, saí de uma alegria. Eu não vou citar, mas é que dá para citar. Eu fui no teu comitê e saí de lá numa alegria total. Eu fui no comitê do Walter e saí numa alegria total. Né? Quando você vai, fui no comitê do posso esquecer, meu presidente de divisão, aquele ambiente daquele companheiro lá da Barra é algo assim, de uma elegância, de uma simpatia, sabe? O receber. Ele recebe com prosecco, mas se ele recebesse com água, ele saberia receber. Às vezes é o saber receber, é o acolher, é você se sentir à vontade no ambiente, é você ouvir coisa positiva no ambiente, é você ouvir gente para cima no ambiente. Isso agrega. Quando não, desanima. Você sai para baixo, meu Deus, o que eu estou fazendo nisso? Eu não vou conseguir mexer nisso. A pior sensação que a gente tem, vocês experimentam isso também como pessoas na vida de vocês, quando a gente não consegue agir diante de uma coisa. A Selma agora aqui discutia divisão. Me deu uma sensação de impotência tão grande. Ela dizia, esse não pode com esse, aquele não pode com aquele. Meu Deus, então a gente não muda. Não muda, porque se você não pode mexer na estrutura, você não mexe com nada. Se eu não, eu digo para as pessoas da minha atividade lá na FAETEC, se eu não mexer na sala de aula, na física da sala de aula, eu não mexo na aula. Quando agora nós desenhamos o Instituto lá de Caxias, que é o nosso terceiro com a mandala, a nossa escola mandala, que eu disse assim para o engenheiro, eu quero uma bancada no meio, eu quero computadores em volta e eu quero cadeiras de rodinha. O quê? Porque a outra escola pedia cadeiras universitárias, quadro na frente. É um desenho que todo mundo sabe fazer. Mas eu consegui com a minha equipe lá botar as cadeiras com bancada, com rodinha, com computador na sala. Ali eu estou dizendo para o professor, professor, você tem que dar uma aula diferente. Você não vai estar sempre assim como a gente está aqui. Eu não vou estar sempre expondo. Tem hora que eu mudo, tem hora que eu sento na bancada, discuto na bancada. Então, Walter, Sérgio, temos que mudar. E para mudar não há receita. Eu não tenho a fórmula mágica. Toma aqui o meu bloquinho com o meu receituário. Faça isso no seu, faça isso no seu. Não sei. Porque você que conhece as pessoas que estão ali, você que sabe as pessoas que precisam de mentes novas, você que sabe quem você precisa agregar. Porque tem uma coisa, eu vou dizer para vocês. Uma vez, eu tenho hoje no Lions 28 anos, uma vez eu pensei em embora. Chegamos em casa, em Vera, muito chateados, com essas mesquinices do poder, da política pequena. Falei, aí depois eu dormi, acordei, quer saber, eu sou associado de Lions Internacional. Eu tenho um PIN que me recebe no mundo todo. Eles não são donos disso aqui. Ninguém é dono de um clube de Lions. Ninguém é dono de um distrito. Ninguém é dono de nada. Nós somos juntos. Aí eu decidi o seguinte, não, daqui não saio, daqui ninguém me tira. E vou seguir o meu sonho. Vou conquistar os meus espaços para poder me sentir mais útil dentro desse processo. Você falou em remover. Eu acho que às vezes é bom, mas às vezes é perigoso. Eu na sexta-feira fiz uma reunião com a minha equipe para remover relações. Eu hoje estava num impasse. Quem eu exonero? Porque às vezes você mexe muito e agora eu estou na... A gente fica em sinuca. O que você faz? Qual é o caminho que você segue? Você tem que rediscutir.
É muito perigoso, mas acho que é fundamental.
Mas às vezes é necessário trabalhar profundamente aquilo que não está agradando ao grupo. O grupo não pode ficar engolindo, ou eu não posso aceitar uma coisa como definitiva. Essa sala é sempre assim, porque ela sempre foi assim. Mas se alguém quiser botar ela assim, ah, mas não pode, ela sempre foi assim. É, mas assim é melhor. Ela vai ser mais circular. Ah, mas não pode, porque aqui, ué, mas por que aqui? A televisão está aqui, a televisão está prendendo aqui. Tem hora que as pessoas querem te convencer que aquilo não pode sair dali. Aquele vaso não pode sair dali. Aquela cadeira nunca vai sair dali. Vai sair dali. Comigo, vai sair dali. Porque a gente tem que experimentar as outras possibilidades. Então, eu acho, tá bom, que a gente tem que... o problema nosso também é o tempo. Né? A gente é escravo dessa coisa chamada relógio. Ou coisa terrível que é relógio. Volta relógio. A gente tem que aprender, e aí eu vou nessa questão, a fazer. Botar as pessoas para aprender a fazer, né, nesse contexto todo. Particularidades foram colocadas aqui. São particularidades que vão ter que ser enfrentadas na sua especificidade, no seu espaço. Agora, eu digo o seguinte: é possível a gente mudar. Mudar a nós mesmos, no primeiro momento, eu tenho que mudar, e a partir da minha mudança, começar a pensar na mudança daquele ambiente, daquelas condições. O que eu não posso aceitar é um clube praticamente fechando e você apontar caminhos e ele não querer os caminhos, ou não experimentar os caminhos. A coisa que é mais aterrorizante no Lais é o medo. O medo. O medo de poder fazer. O medo de poder tentar.
É o ser humano que tem medo.
Se nesse movimento, a gente já está no limite. A gente já está no limite. Quem já perdeu 10, se perder 20, depois recuperar 30, qual é a diferença? É o que eu digo sempre num jogo, quando está no final e o jogo, o time está precisando ganhar. Vai todo lá e tenta ganhar, não adianta. Porque já perdeu mesmo, com aquele resultado já perdeu. Então tem hora que a gente tem que avançar, ser ousado na tentativa, criar cada vez mais essas identidades. O clube, a governadoria, ela é um espaço político de relações. Mas o clube é que é o Lions na representação. E se isso não puder ser projetado, a gente acaba com o clube. Toda vez que a gente não fizer isso, a gente acaba com o clube. Quem realiza não é governadoria. Quem realiza é clube. Eu me agrego a Naila. Eu me agrego a Terezinha. Eu me agrego ao Ismael. Eu me agrego a Vera. Eu me agrego a cada um dos companheiros nos seus espaços, com a sua estrutura e com o seu pensar e com a sua, seu desenho. E aí eu projeto. Lógico, o João Roberto é implacável no malho, né? Então ele já está sinalizando e praticamente está encerrando. Mas eu quero dizer a vocês, viu, João, a alegria de ter compartilhado esse espaço. É um assunto, como a Naila disse, que não se esgota, né, porque ele é um assunto. Como eu acho que a gente não tem que... Eu não sou dono da verdade. A coisa que eu mais odeio é frase pronta. Eu chegar aqui e dizer, olha, minha gente, vamos trabalhar por um leonismo com responsabilidade social. É lindo, né? É o meu slogan. Mas e aí? E daí? E daí? A gente tem que trabalhar com alguma coisa que a gente tem como concepção, como crença, como possibilidade, e enriquecer. Eu acho que no Lion, às vezes, falta um pouco desse espírito que o João Roberto impregnou através de liderança, da troca, né, das convivências. Ele vai levar agora para a conservatória pessoas de fora, vai juntar com gente de dentro, convidar gente de outros estados para vir, para dizer às vezes o que estão dizendo para a gente o tempo todo as mesmas pessoas. Vamos ouvir de outra maneira? Vamos ouvir de outro jeito? Porque às vezes quando uma pessoa nos diz uma coisa e a outra nos diz de outro jeito, aquele outro jeito nos pega melhor, nos impressiona mais e nos transmite a mensagem melhor. Então, agradecer ao João, agradecer a cada um de vocês aqui me prestigiando o Instituto Melvin Jones. O João Roberto parece que foi moldado para essa proposta. Ele, logicamente, tem aí 2 anos para decidir se ele quer ampliar isso aí, porque a gente tem que ampliar isso, ou se ele não deseja isso, que é outra coisa. Ele sabe que na minha gestão ele é um... ele decide. Né? Obrigado.
Muito obrigado. Nós queremos agradecer ao companheiro Walter pela invocação a Deus, agradecer ao companheiro Fernando, agradecer ao companheiro Ismael pela disposição da invocação a Deus. Essa fala do companheiro Fernando e o debate estarão disponibilizados no site ainda no decorrer dessa semana, como todos os demais. Nós queremos convidá-los naturalmente para o próximo ciclo, que será o 7º do ciclo, que dessa vez vai ser atendendo aos companheiros do Sul Fluminense. Mas pelo que nós estamos verificando, tem mais gente sem ser do Sul Fluminense do que do Sul Fluminense, infelizmente, conservatória, onde nós
só não vamos poder ficar em conservatória. Porque domingo tem atividade aqui no
Domingo é na hora do almoço. Mas nós temos então, já em conservatória, a presença é confirmada por vários companheiros, o programa está todo pronto com todos os participantes, todos os palestrantes. Teremos companheiros do Distrito LC11, que é do Niterói Campos, do Distrito LC12, que é Minas Gerais, também presente, responde, nosso distrito naturalmente, e a gente espera que todos participem. Tenho certeza que vai ser um bom encontro, se não for realmente um bom encontro, pelo menos a festa vai vir. Já aproveitar também, já está definido, o próximo encontro aqui será sobre instituições leonistas, dia 9 de abril. Então nós teremos, em abril, o nosso 8º ciclo de encontros aqui na própria sede da FAP, da Fundação. E querer realmente agradecer a todos vocês que puderam hoje estar presente aqui e a todos aqueles que vão ouvir. A gente tem tido uma audiência significativa pelo site do Instituto de Liderança, onde está inserido o material, inclusive com pessoas de outros países. Isso eu acho que é importante, Sérgio tem acompanhado, que acabou de passar, e nós temos leões, provavelmente leões, ingressando no site e ouvindo as palestras, participando, como também realizando os cursos do Instituto de Liderança. Também queremos só aproveitar e dizer que tem vários companheiros já inscritos, nós estamos com as matrículas já foram devidamente abertas, já essa semana os conteúdos sendo transmitidos para os que já tiveram identificação, matrícula, mas temos nesse momento essa missão de dar continuidade ao trabalho que foi iniciado pelo companheiro Alencar, com certo, coincidente que está ali em cima de mim, e na ordem dos seus governadores, e dizer realmente da satisfação do Fernando de a gente poder servir mais uma vez e dar admiração a todos nós por você. Tá bom? Obrigado a todos vocês. Fico encerrado, uma saudação ao nosso amigo.
Vocês me perdoem, mas eu tenho que...